Salve, salve! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde, voltamos. Por que você está com o celular? Você insiste.
Abriu o canal.
Voltamos, estamos aí, chegamos. Você que sempre acompanha a gente, me fala. Obrigado mais uma vez. Obrigado por sempre estar aqui conosco. Não esquece aquilo lá que eu peço sempre para vocês. Se inscrevam no nosso Instagram, Talk Podcast BR. Se inscrevam no nosso canal, Talk Podcast BR. Não esqueça também que nós estamos ao vivo pelo Facebook. E também não esqueça o nosso canal de cortes, Cortes do Talk BR. Certo?
Certo, boa tarde, tudo bem? E aí, como estamos hoje?
Hoje.
Calorzinho, amanhã feriado.
Calorzinho, quarta-feira, meio da semana. Calorzinho aqui em São Paulo, até que enfim, porque meu, tava. Nossa, tava frio.
Tava frio,
E
melhorou.
hoje a gente tem um convidado muito especial, um convidado que é um convidado aí que tem se destacado lá no canto comigo. É um convidado assim que a gente tem um grande prazer dele estar aqui assim, porque é um cara que está se destacando lá no programa. Ele vai falar um pouco aqui do programa e surpreendendo a todo mundo. A gente achou ele pela internet, porque foi uma coisa assim. Você viu ele cantando já?
Vi, vi.
Caraca, o cara canta muito, muito, muito. E aí a gente pensa assim, pô, o cara deve ser cantor profissional, tá ali na noite, trabalhando. Meu, nada a ver. Vocês vão ver a história do cara. É maravilhoso. Certo, Renato César?
Boa tarde a todos. Certíssimo. Estamos aqui para fazer parte desse podcast maravilhoso aqui.
Obrigado.
Obrigado aí a presença. Cara, vou falar uma coisa para você assim, quando eu vi você cantando assim, foi surpreendente, até porque o que você canta não é uma coisa muito tradicional no Brasil, mas assim, você tá de parabéns assim. Então, assim, pessoal que não te conhece, se apresenta aí que tá vendo a gente, quem é você? Conta um pouco do Renato que a gente vai falar aqui hoje.
Então, eu sou o Renato César, eu sou um vendedor de esfirras, vendo esfirras na feira e procuro, através da venda das esfirras, eu crio paródias das músicas italianas para poder angariar a freguesia, né? Trazer a freguesia até mim. Isso foi uma jogada de marketing muito interessante, que deu certo. Por quê? Há muitos anos atrás, tivemos um comércio na região do Belenzinho ali, eu, minha família, né? E sempre gostei de música. E minha família, por nós sermos descendentes de italianos, a música italiana predominava no ambiente ali. E cantava sempre para a clientela, para angariar mesmo a clientela. Só que os anos passaram-se os anos, tal, eu precisei saí do comércio, mas continuei fazendo as mesmas coisas. Só que hoje na feira. E lembrando dessa época das músicas, o que o pessoal curtia, eu tive a brilhante ideia de fazer paródias em cima daquelas músicas que eu fazia, que eu cantava lá no comércio, né?
Tá.
E deu super certo. Super certo, o pessoal adora. Eu fazia lives direto da feira para atrair a freguesia até mim. Em feriados que caíam na quinta, o pessoal adorava porque as pessoas não estavam trabalhando e poderiam chegar até a feira. Então, mas infelizmente veio a pandemia. E com a pandemia eu precisei mudar o esquema. Eu peguei contato dos clientes, que na verdade são amigos, né? Viraram amigos. Eu peguei contato da grande maioria e faço delivery. Faço o mesmo trabalho, só que eu faço delivery. Peguei o contato de várias pessoas, não só da região lá, né? Tem outras regiões também que eu faço, Moca, chega até uma parte do Ipiranga ali. Tá? É isso. Minha história é basicamente essa, né? A música sempre fez parte da minha vida, mas dessa forma, dentro de um comércio, sempre trabalhando e sempre cantando.
Você tem uma média de quantos clientes hoje ali na região que você atende?
Olha, em números, mais ou menos uns 300.
Caramba, bastante.
Porque eu sou muito conhecido na região, né? Foram anos atrás de um balcão naquela região, então muitas pessoas já me conheciam da época, outras vieram e tudo mais. Então, somando tudo, mais ou menos isso.
O comércio, quando você tinha lá no Belenzinho, era o do quê?
Era um comércio, uma mini rotisserie. Mini rotisserie, mas vendíamos salgados também. Porque, como eu disse, minha família é uma família de comerciantes. E minha irmã era especialista nos doces, por exemplo. Ela fazia uns doces que até hoje eu não encontro em lugar nenhum. De tão saborosos, você entendeu?
Ela faleceu?
Não, não. Minha irmã está bem, graças a Deus. Ela mora em São José dos Campos, porque ela tem 4 filhos. E ela mora com a próxima filha mais velha, que recentemente foi mãe. É a avó, então foi dar um apoio à filha lá, né? Mas então, e minha família, meus pais também. Meus pais estavam comigo na época. Hoje eles já não estão mais aqui. Mas eu trago, assim, na minha lembrança, só coisas boas daquele público, daquele pessoal do bairro. Pessoal maravilhoso, maravilhoso.
Então, você sempre foi ligado, mesmo quando você tinha o comércio ali, com a alimentação?
Sim. Meus pais, nos anos 70, já tinham uma rotisserie no Tatuapé. E, na verdade, eles inauguraram essa rotisserie. Eu lembro que era no começo da década de 70, mais ou menos 74, por aí. Minha família tinha um comércio de abatedouro de frangos. E na época, já a fiscalização devido à sujeira que fazia, apesar que eles tomavam um certo cuidado, mas ficavam aquelas vísceras dos animais, dos frangos e tal. Então, aquilo incomodava.
Cheira mal pra caramba.
Então, os fiscais vira e mexe baixavam lá e minha mãe ficava preocupada com aquilo. Coincidentemente, naquela época, em 74 mais ou menos, minha mãe tinha uma prima que morava na Zona Sul, Vila Mariana. E ela, vendo a preocupação da minha mãe e tal, falou: Irene, lá no meu bairro está surgindo um comércio chamado rotisserie. Eu falei: mas o que é isso? Rotisserie, vende comida pronta, pratos prontos, a pessoa vem até você, não é igual restaurante, a pessoa tem que comer ali no local. Ela vem, pega a comida, enfim, na época era novidade. Desculpa. Então, nossa, minha mãe, os olhinhos, lembro na época, era adolescente, os olhos dela brilharam, né? Brilharam. E ela fez a rotisserie em um mês ela transformou eles, né? No caso, minha família transformou aquele abatedouro em rotisserie. Então começou ali, surgiu ali uma certa identificação tanto com a comida tradicional quanto principalmente com a comida italiana, né? Família descendente e tal, então não tem como. E a música sempre junto, a música sempre.
E como é que você começou, assim, as paródias, a fazer as paródias? E você lembra de como é que você faz, o que você cantava?
Sim. Na verdade, as paródias surgiram agora, recentemente, quando eu fui para a feira, né? Tem o quê? Uns 5 anos, mais ou menos. Lembrando das músicas, porque o pessoal, muitos já sabiam que eu cantava no comércio. Oh, canta aquela música. E ela cantava. Falei: poxa, eu venho nas esfirras aqui. Aí começou a surgir umas ideias. Eu comecei a pegar algumas músicas tradicionais italianas, aquelas bem antigas, e comecei a fazer paródia falando das esfirras. Por exemplo, a música Funiculi Funicula, que é uma música bem tradicional italiana, napolitana, né? Eu criei uma letra em cima dessa melodia. E ficou uma marca. Aí eu comecei veio outras músicas italianas para que eu falasse de determinado tipo de salgado, também fiz isso. Na época, isso há uns anos atrás, agora já não faço isso mais, que é o espetinho de frango, um espetinho à milanesa, muito, muito bom, que vendíamos no comércio e eu cheguei a fazer na feira também. Só que agora no delivery, infelizmente, não fica legal. Legal fica é você mole, fritar, né? fritar e comer na hora. Então, fiz também a paródia do espetinho. Quer dizer, isso foi um marketing genial, porque as pessoas adoravam. Chegavam lá, já vinha aquela turma toda para pegar os salgados e eu cantando ali. Muito legal, muito legal.
E como é que eram essas paródias aí?
Então, Funiculi Funiculá, vocês devem ter uma familiaridade com essa, com essa melodia. Eu fiz assim. Venha conhecer la bella esfirra, você vai gostar, eu tenho esfirra de carne, carne louca, venha provar, a esfirra é muito boa, é de primeira, você vai ver, eu tenho esfirra de frango e pão e tô, você vai querer, venha, venha, venha experimentar. Venha, venha, venha experimentar. Esfirra aqui, esfirra lá, esfirra aqui, esfirra lá. Venha experimentar que você vai se deliciar.
Sensacional.
Parabéns.
Manda muito bem.
Foi muito legal, pessoal. Vibra, vibra. Nossa, veio a pandemia, boa. Infelizmente, a pandemia foi um ponto negativo, né? Mas como nós precisamos tirar algo positivo de tudo, não vamos falar negativamente sobre a pandemia. É, me deu a oportunidade de eu fazer esses deliveries e eu sobrevivo deles, graças a Deus. É isso aí.
E provavelmente, quando passar tudo isso, você vai continuar com o delivery.
Sim, se não acontecer algo antes com a música, porque eu ainda tenho esperança, acho que ainda dá tempo, hein? Eu acho que ainda dá tempo.
Sempre há tempo.
Hoje você faz em qual feira? Uma só? Você então, circula? Como é que é?
Não, eu no começo eu fazia algumas feiras, mas a do Belenzinho, por eu ser dali, da região, as pessoas meio que já me conhecendo, tal, mesmo os feirantes. Começa assim, na feira do Belenzinho, eu já conhecia os feirantes. Por exemplo, a barraca de legumes, que é uma barraca de uma senhora, Dona Guilhermina. Nossa, muito obrigado, muito obrigado. Ela me cedeu aquele espaçozinho do lado da barraca dela. E a partir dali, porque eu já era cliente dela desde a época que nós comprávamos os legumes para fazer lá no comércio. Né? Quando ela me viu, falou, nossa, Renato, fica aqui, porque eu vim com uma caixinha, com 10 esfirrinhas para vender pela feira. E ela falou, não, fica aqui do lado. Quer dizer, ela me deu essa oportunidade. Foi uma coisa tão incrível que em 5 minutos as esfirras acabaram. Na semana seguinte, eu precisei levar 30 esfirras. Em meia hora, acabou. O pessoal tudo querendo esfirra. Falei, o que eu faço, meu Deus? Levei 100 na semana seguinte. E aí foi, começou a crescer. Foi isso. Muito legal, muito legal. Aí precisei parar com as outras feiras porque não dava conta. Porque eu sou sozinho para fazer, eu e Deus. Então, o que acontece? É aquela história. Você bate o escanteio, corre para cabecear, volta para defender... E ainda vai aplaudir a jogada, você entendeu? Então é por aí, por aí.
Mas você não é casado?
Sou casado.
E sua mulher não te ajuda a fazer?
Então, ela não pode me ajudar. Ah, porque ela tem atividade dela.
Entendi.
Ela é professora de ginástica, de jazz, você entendeu? Então não tem como. Os horários...
Não batem.
Não batem.
E hoje você vende lá o quê? Aquelas esfirras fechadas, abertas, como é que é?
Então, as esfirras fechadas e fiz uma experiência que recente agora com esfirras abertas. Fui fazer uma pesquisa e depois de várias tentativas na raça, frustradas porque não ficavam boas, né? Eu falei, poxa, mas como que a esfirra aberta que eu vou comprar em determinado lugar fica tão gostosa, macia e o sabor é diferente? A minha fica gostosa, mas você vê que a massa fica meio... Um segredo, a temperatura do forno. O recheio é o mesmo, a massa é a mesma, só que a temperatura do forno tem que ser mais alta. Por exemplo, enquanto eu faço a esfirra fechada na temperatura de um forno a 150 graus, porque são dois termostatos e é forno elétrico. Uhum. Importante dizer isso, porque tem que ter o termostato de baixo e de cima para que você regule a temperatura, para que não queime em cima e fique branco, assim, cru embaixo e vice-versa. Só que a esfirra aberta, eu não sabia como fazer. Eu fazia a esfirra aberta nessa temperatura. Não ficava, a massa ficava muito borrachuda, não ficava legal. Aí descobri uma senhora árabe, falou, não, até um sotaque meio árabe, falou, não, Renato, vou te explicar. A esfirra aberta, você tem que fazer numa temperatura de 300 graus. 300 graus, 300 graus. Só que você toma cuidado, porque não é igual a esfirra fechada. Esfirra fechada, você coloca no forno, você demora uma média de 7, 10 minutos para ela ficar no ponto. Essa não. Essa 2, 3 minutos você já tem que tirar a esfirra, porque senão você queima ela. Aí, no começo, foi aquela, né? Eu colocava, nossa, o que eu queimei de esfirra, gente?
Normal, não sei se não, já
normal, mas aí é tentativa e erro tal até chegar na chegar no ponto certo. E graças a Deus eu consegui. Então eu fico naquelas. Eu falei, será que eu acabando a pandemia, que se Deus quiser breve, acho que até outubro, se Deus quiser, eu monto novamente um comércio agora com as esfirras abertas. Você entendeu? Porque fez sucesso. O pessoal que comprava as esfirras fechadas pegaram para experimentar. Nossa, eu falei, dá um feedback, é importante para mim.
Sim.
Ver se eu continuo. Nossa, meu, pessoal tudo mandando para mim mensagem. Parabéns, maravilhosa esfirra, não sei o que, vai em frente e tal. Poxa, foi muito. Então, quer dizer, dá aquela vontade de voltar para o comércio, você entendeu? Mas não assim, informal como estou hoje.
Uhum.
Mas uma coisa formal, uma porta aberta, já sem pandemia, então eu tenho essa esperança. Porém, a música, eu amo a música, eu amo a música muito, muito. Eu já fazia antes da pandemia, antes tudo fazíamos casamentos, eventos, cheguei a cantar com o maestro Zácaro, não sei se ouviu falar, italianíssimo. Uhum. Participei de vários shows de calouros por aí afora. Bolinha foi um deles, da década de 80. Clube do Bolinha, que tinha... o prêmio era um carro no final do concurso. Participei, ganhei carro lá. Foi muito legal. Então, quer dizer, eu tenho uma história com a música. Mas sempre de uma forma assim... Plano B.
Paralela,
exatamente. Eu gostaria que invertesse isso, você entendeu? Quem sabe algo acontecendo nesse sentido, eu possa montar meu comércio, monto uma equipe, deixo uma equipe lá, tem lá o meu nome, tem lá, e vou seguir em frente com... Eu amo o que eu faço também, amo as esfirras. Mas você já ouviu falar amor de mãe e amor... Então, quer dizer, eu amo a música assim, sabe... Impressionante. Tem essa esperança ainda. Apesar não, não tem nada a pesar, porque a idade não é problema nenhum. Graças a Deus tenho saúde. Então, isso é o que vale.
Com certeza.
Sim, isso é primordial. Ter saúde é primordial. Falando um pouco mais das suas esfirras, você já leva pronta?
Pronta.
Eles não compram aquelas congeladas e etc.
Não, algumas pessoas preferem. Você citou um ponto importante. Algumas pessoas querem levar congelada, por quê? Elas não querem naquele dia esfirra.
Sim.
Elas levam, eu faço também, congelo as esfirras, embalo, né, os sabores separadamente e tal, e levo para as pessoas que preferem, né, as congeladas.
Mas deixa eu só te fazer uma questão, te cortando aqui um minutinho.
Okay.
A pessoa que compra congelada, ela não tem o forno elétrico, ela vai fazer no forno que assa? Vai sair a mesma coisa?
Não, ela pode fazer no forno de cozinha, forno a gás mesmo. Por quê? Uhum. Tem um procedimento. Você levando a esfirra congelada, você, por exemplo, de manhã cedo, você tira do freezer, coloca na geladeira e deixa lá. Mais ou menos uma hora antes de você esquentar a esfirra, você tira ela da geladeira. Deixa ela do lado na pia ali. Aí você arruma na assadeira, bonitinho e tal, e você vai colocar a temperatura do forno mínimo possível do seu forno. Por quê? Para ela aquecer tanto por dentro quanto por fora. Aí você vai ter o feeling, você vai ver o momento certo de saborear as maravilhas lá. Você vai ver onde está. Você pega uma e experimenta, já está bom, então já desliga, se ficar mais um pouquinho. O que não pode é ultrapassar muito, porque senão fica dura a massa. Isso fica mesmo, mas aí é normal. Você entendeu? Então, esse é o segredo. Você faz esse procedimento, tudo que eu falei, e a temperatura do forno baixa e fica sempre ali, alguém perto, verificando se já está o tempo certo de tirar do forno. Pronto. Parece feita na hora. É incrível.
Entendi. E de onde vem essa sua sabedoria de fazer esfirra e etc.?
Então, isso tem uma história.
É da história da rotisseria dos seus pais?
Um pouco. Por quê? Minha irmã, além dos doces que ela fazia esfirra também. Só que ela fazia uma esfirra gostosa, muito boa. Só que ela aprendeu com um determinado colega, uma colega dela que fazia, ensinou para ela, ela fazia, tinha uma boa aceitação do pessoal e tal. Mas um amigo meu, quando nós tínhamos ainda a Mini Rotisserie, trouxe uma receita para mim. Um grande amigo meu, que eu gostaria até de mandar um grande abraço, que esse é mais que um amigo, é um irmão querido, Ricardo Di Masi. Ele é Di Masi mesmo. Ele trouxe uma receita árabe, de esfirra árabe, tanto a massa quanto o recheio. Me trouxe e falou: Renato, eu trouxe para você, de repente você pode precisar. Só que quem fazia as esfirras na época era minha irmã, então por que eu ia precisar? Eu agradeci, falei: nossa, muito obrigado, agradeço muito e tal. Guardei numa gaveta lá do comércio. Os anos foram passando, aí meu pai partiu, depois minha mãe estava doentinha já, assim, já estava velhinha. Não dá, eu precisei, por isso que eu precisei passar o ponto também, porque para montar uma outra equipe, o meu medo era que não ficasse aquele algo familiar que nós conseguimos durante tantos anos, entendeu? Apesar de ter minha irmã junto, era pouco, precisaria mais pessoas assim. Isso, na verdade, somos só nós dois.
Entendi.
Né, de irmãos. Se tivesse mais uns 4, 5 irmãos, aí quem sabe. Mas aí, ela precisou ir embora para o interior, por causa da minha sobrinha, que, né, isso, antes mesmo dela ser mãe, ela precisou para ir, ela é recém-casada e tudo mais, enfim, mudou para lá. E eu fazia os fritos, eu fazia coxinha, o espetinho e o torpedo. O torpedo é um salgado, quem apelidou de torpedo foi o menino do colégio lá, colégio agostiniano, que nós fazíamos um bolinho de carne, formato, parecia um torpedo. Ele chegou: ô Renato, dá um torpedo desse. Falei: torpedo? Aí é esse aqui. Falei: eu? Cara, torpedo? Aí coloquei lá torpedo. Você acredita que todo o comércio da região colocou torpedo? Você acredita nisso, legal, cara? Você vê todo mundo. Então, quer dizer, são jogadas de marketing interessante. Quer dizer, todo mundo. Pessoas me encontram hoje, ó, recebi mensagem agora no Instagram, essa semana, de ex-alunos que lembram, já são doutores, já pais de família, e eram alunos na época. Falou: Renatão, torpedo, Renatão, você entendeu? Então, isso daí é maravilhoso. Só que, desculpa esse parênteses, só para chegar até onde eu quero. Eu servia, quando eu vendi o comércio, eu passei a servir os salgados fritos para o comércio que eu era dono, que no caso a pessoa que comprou deu continuidade nas mesmas coisas, Só que minha irmã foi embora e eu não sabia fazer salgado assado. Eu sabia fazer os fritos.
Certo.
E só servia os fritos para eles. Só que chegou uma hora, e além de outras lanchonetes que eu acabei indo atrás para
vender.
Para vender, exatamente. As pessoas me procuravam lá, os donos das lanchonetes, dizendo o seguinte, falou, Renato, o seu salgado é muito bom, só que a galera já não está aguentando mais comer salgado frito, Renato. É necessário um salgado assado aqui, eu vou ter que pegar de outra pessoa, se você não tem condições de fazer um salgado assado, eu não tem importância, eu continuo com frito, seu. Eu falei, não, tudo bem, beleza. Eu fiquei pensando, falei, gente, não, isso não pode acontecer. Lembrei do meu amigo, a receita da esfirra que ele me trouxe, isso já tinha se passado uns 4 anos. Só que aquela receita ficou numa gaveta e não estava mais lá. Acho que o pessoal que comprou o comércio, né, limpou tudo, levou, nem lembro mais. Eu fui na casa dele, encontrei com ele e falei, Ricardo do céu, preciso de um favor seu. Aquela receita que você me deu da esfirra, assim, falou, não, simples, minha irmã tem aqui, com a letrinha dela mesmo, ela fez, tá, me entregou. Rapaz, uma senhora árabe, ó, os árabes, hein? Salam aleikum. Que deu essa receita para ela, ela passou para mim. Quer dizer, então, na mesma situação, tentativa e erro. As primeiras que eu fiz, queimava, crua embaixo, preta em cima, enfim. Até chegar ao ponto certo da temperatura para as esfirras fechadas. Tá. Consegui chegar lá. E aí foi um sucesso. Os recheios, o que eu aproveitei? Minha mãe querida, fazia uma carne louca. Uma carne louca maravilhosa. Era sucesso. Falei, por que eu invento uma moda aqui? Eu lembrei, ela tinha um caderninho com as receitas. Eu fui lá, carne louca. Eu fiz a carne louca, exatamente como estava lá. E fiz a recheio de carne louca na esfirra. Quer dizer, isso daí foi um sucesso, porque ninguém nunca tinha ouvido falar em esfirra de carne louca. Carne louca você vai comer num lanche, né? A esfirra não. Então isso foi um sucesso total. Sucesso. Aí eu comecei a servir essas lanchonetes com essas esfirras. Esfirra de carne, esfirra de carne. Queijo é fácil, que é mussarela, raladinha e tal. Palmito, que também não tem segredo. E fui ampliando, até chegar em recheios assim mais exóticos. Exóticos, vai, não tão exóticos assim, que é a carne seca, carne seca com...
Viagra, bem exótico.
Então, aí foi isso. Eu fiquei até então fazendo para esses comércios. Só que as coisas, o comércio, ele vira, abriram restaurantes lá nessa região, os alunos passaram a frequentar mais os restaurantes do que ficar comendo salgado na hora do almoço. Então, quer dizer, deu uma reduzida. Eu precisava fazer algo quando veio a ideia da esfirra, da feira. Foi quando eu tive essa ideia da feira. Fui na feira com 10 esfirrinhas e tal, aí foi um sucesso. A parte do resto da história você já sabe.
E como que é as pessoas te reconhecerem na feira pelo programa?
Nossa, não, apesar que no programa não, porque eu não tenho ido na feira, né? Eu não tenho ido por causa da pandemia, mas essas pessoas, muitas delas, eu tenho o contato, tanto do Zap, quanto Facebook, agora Instagram, né? Nossa, meu Deus, as manifestações de carinho, algo assim que não dá para descrever, não dá em palavras, não dá para traduzir para vocês aqui. Você vai falar, amigo do Facebook. Falando amigo do Facebook, é colega do Facebook, amigo é amigo. Fala, tudo bem, até concordo que você tem muitos amigos do Facebook. Você não, às vezes você nem vê esses amigos e tal, mas é como eles colocam. Só que lá eu tenho amigos também, porque essas manifestações, a maneira como é colocado ali, não é um simples parabéns e vai lá, quebra tudo, Não, é palavras assim profundas, sabe? Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer, agradeço, muito obrigado por todo esse carinho, toda essa manifestação de carinho comigo. Em todos esses anos, seja com a Esfirra, seja com os meus produtos, seja agora com a música, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado mesmo.
E você veio de uma família italiana, é isso?
É, sim.
Seu pai, pai ou mãe?
Todos.
Os dois?
Todos. Eu, na verdade, eu sou bisneto de italiano. Só que meus 8 bisavós eram italianos. Curioso, né? Você vê, os 4 de parte de pai, 4 de parte de mãe eram todos italianos. Então, foi vindo tal, coincidiu de se conhecerem e tal. E eu estou aqui. Sangue italiano, né?
Você tem filhos?
Não temos filhos. Nós optamos por não ter filhos.
Entendi. Então, assim, na sua casa, essa tradição de comida, de cantar, assim, uma família italiana 100%, é isso, né?
Sim, sim. Muito, muito. O meu pai, ele gostava muito gostava de músicas italianas, porém, ele gostava muito de músicas brasileiras da época dele, Nelson Gonçalves, Orlando Silva. Ele tinha os discos, vinil, né, da época, os vinil que de 78 rotações, parecia um acetato, um negócio assim, pesado. Tinha uma música só, lembro ele colocando na vitrolinha dele lá, quer dizer... Mas sempre a música esteve presente. A música italiana, sim, claro, família italiana. Eu ia na casa da minha madrinha, que Deus a tenha também, que é minha saudosa, que eu amo, meu padrinho. É, quando eu era adolescente, nós íamos comer a macarronada todo domingo lá, né? Nós nos tratamos de primos, né? Nós somos todos os primos, tal, nossas famílias se reuniam lá, eles moravam no Cangaíba. E sempre aquela música, minha madrinha era fã de ópera. Ópera, ela tinha, você via a estante dela, assim, todos os discos de ópera, de músicas italianas. Então eu adorava ir na casa dela para ouvir, para ver aquilo lá, você entendeu? Uhum. Muito legal, muito bom tudo isso. Eu lembro assim com saudade e alegria, né? Que eu passei bons momentos, sabe? Eu sou rico nesse aspecto, com certeza.
Fica uma coisa, quando você nasce numa família assim, é uma tradição, né? Ficar ouvindo, sua mãe devia cantar, que nem você, depois você ia lá escutar, ver, então já nasce com esse dom. Além do dom também de cozinhar, que a cultura italiana cozinha muito bem, né?
Sim.
É uma coisa maravilhosa, maravilhosa. E aí, com todo esse... Aí você, nesse meio tempo também, começou, de repente, a fazer eventos.
Isso. Surgiu na época em que uma amiga minha, lá do Belém mesmo, né, falou, Renato, você canta aqui, mas eu sinto que você tem potencial. Meu, por que você não se inscreve num programa de calouros do Bolinha, do... Pô, meu, isso foi lá atrás. Isso foi lá atrás, bem lá atrás. Então aí eu falei, será? Ela até chama Sandra, uma amiga nossa lá do bairro, muito gente boa. Eu falei, Sandra, não sei. Será? Não sei. Não, vai sim. Aí ela pegou o contato lá na administração. Você faz a sua inscrição, ela pegou, trouxe o contato para mim, fui lá e falou, você vem até um determinado lugar, faz o teste... Aí eu fui lá, sabe, desencanado. Falei, fui lá não com aquela intenção de participar. Falei, eu vou, vamos ver o que dá. Aí eu cheguei lá, eles fazem um teste antes para ver se você tem realmente condições de participar do programa. E os que não tinham condições, eles falavam, ó, ensaia mais um pouquinho, treina mais um pouco, volta outro. Tratavam bem as pessoas. E no meu caso, eles falaram, fica desse lado aqui. Então, eles foram selecionando as pessoas que tinham condições, foram já separando as eliminatórias do programa. Foi quando eu participei pela primeira vez, meia hora, que assim, aquelas câmeras, meu Deus, o frio na barriga que dá. Porque foi a primeira vez que eu me vi numa televisão, né? Então, mas tudo bem, correu tudo bem. A primeira tentativa, que foi a primeira vez que eu participei do programa do Bolinha, eu não consegui. Eu cheguei até a final, mas não consegui. Um ano depois, eles entraram em contato comigo. Falou, Renato, quer participar de novo aqui do programa? Poxa, a gente gostou de você. Tava, ah, beleza, vamos lá. Aí eu ganhei o carro. Foi legal, foi muito legal. E do Zácaro. Zácaro surgiu também algo curioso, porque um amigo nosso do bairro tinha um primo que trabalhava na Comgás. Esse primo, ele conhecia o maestro Zácaro. Ele conhecia o maestro Zácaro e esse meu amigo falou, olha, você precisa conhecer o Renato. Aí tal, enfim, fez lá o meio de campo e me levou lá no Zácaro, na casa dele. Pois é que, nossa, quando eu vi ele na minha frente, meio do frio na barriga, comecei, ó, eu sei que é um ser humano como outro qualquer, como nós aqui, mas é que você, quando é jovem, você já meio que endeusa, né? Você vê o cara na televisão e tal. Então eu fiquei, meu Deus do céu, nossa, super simpático também. Aí ele tinha o piano na casa dele, falou, o que você canta? Eu falei, ah, eu gosto de cantar, foi lá na, que tom que é? Eu falei assim, ah, tom, deu o tom da música, tal. Ele foi lá, tal, cantei pra ele, falou, ele ficou me olhando, falou, meu, vamos marcar já pra você se apresentar aqui na, no próximo, foi assim, aí surgiu, comecei a fazer as festas italianas aqui de São Paulo.
Você fez Quirupita?
San Gennaro, Quirupita, San Vito, Casalucci.
Uhum.
E também as festas do interior, no interior de cidades que tem festas italianas tradicionais, tal. Então, nós íamos também nessas festas. Então, eu, nossa, era uma diversão remunerada para mim, porque, meu, é fantástico, fantástico. Mas é aí que tá. A minha cabeça sempre voltada ao meu comércio, ao meu trabalho, que é o meu ganha-pão. Isso era uma diversão, eu ganhava, mas não era o suficiente para eu sobreviver daquilo. E meio que eu me escondi atrás do calouro. Eu, por ser calouro, tá bom demais, sabe? Eu punha desse jeito. E as pessoas começaram a me mostrar que não era assim. Começaram a falar comigo de uma forma, falou assim, Renato, você tem que entender que você não é calouro. Meu, você é cantor, você canta, você emociona as pessoas. Entenda isso, você tá negligenciando. Se você não pôr isso aí em prática mesmo, como tem que ser, você vai estar negligenciando um dom que Deus te deu. Ele te deu isso para você. Ele deu. E você tá recusando. Então, pensa nessas palavras. Nossa, foi uma bofetada, né? Aí eu comecei a perder o medo e comecei a fazer casamentos. Comecei, aí conheci outras pessoas que faziam eventos de cerimônia e tal, comecei a fazer também. Comecei a fazer a cerimônia, esse casamento, aí deslanchou, foi muito bom. Uma galera muito legal, você ficar conhecendo várias pessoas. E é isso, e aí o Canta Comigo. O Canta Comigo foi uma coisa incrível, porque essa querida Margarete, minha amiga, me ligou. Falei, sabe quem tá falando aqui? Fazia algum tempo que eu não tinha contato dela. Assim, contato com ela, né? Você tem lá no Zap e tal, mas você não... Às vezes passa, né? E ela... Sabe quem tá falando aqui? É sua fã número um. Eu falei assim... Eu ouvi aquela voz, falei... Margarete. Falei, isso! Sabe quem é, Renato? Vai ter um evento, vai ter o Canta Comigo agora. E nós, lá do Paredão, fomos incumbidos de achar pessoas para levar...
Para indicar.
Para indicar. Aí eu fui um dos indicados, falou assim, vai ligar uma pessoa, então eles fazem tudo, fizeram online você...
A entrevista.
A entrevista, você tem que cantar a capela, eles pedem para você cantar 3 músicas, então eu passei no teste, tudo certo e tal, uma coisa profissional demais. Chegando lá, coaches vocais, cara. Eu nunca tive coach vocal. Falei, meu, que espetacular, meu. Que espetacular, que coisa maravilhosa. Isso acendeu mais ainda a minha vontade de continuar. Eu tenho muita vontade. Por isso que nessa pandemia, eu estava até falando com a Gabi no começo, aqui, que a pandemia, ela... Continuei com as minhas esfirras, porém, a minha mente voltada à música veio com ideias de projetos. Por exemplo, um dos projetos é o seguinte. Tem um amigo nosso lá que fez alguns musicais. Um deles é Hebe, o musical. É o Renan, que é o maestro, que criou, tem o grupo, tem a equipe dele toda, mas ele que criou esse musical. E eu, pensando nisso, falei, poxa, por que não criar Bocelli, o musical? Pô, fazer um tributo em vida para o Andrea Bocelli. Meu Deus do céu. Então isso me veio na cabeça, sabe? E agora, com esse Canta Comigo, eu senti que eu tenho condições de fazer isso. E eu posso focar nisso, de verdade, como tem que ser. E outras coisas vieram também, como, por exemplo, áreas de ópera. Áreas de ópera, mas não fazer a ópera em si. Isso é uma ideia só, tá? Uhum. Pegar as áreas e fazer um espetáculo com as áreas, porém, algo simultâneo acontecendo, sabe? Como se fosse um musical, só que uhum. com áreas de ópera. Também veio essa ideia. Agora pessoas especializadas no assunto poderão desenvolver, talvez, algo mais detalhado, específico e tal. Mas as ideias são basicamente essas aí, com música, né? Que eu, nossa, quem sabe? Quem sabe?
Não, e eu acho que a música e você tem tudo a ver. E foi uma ótima opção mesmo a sua amiga ter te indicado lá para o Canta Comigo. Você já terminou as gravações?
Não, ainda temos que fazer a final, né? Vamos fazer a final agora, inclusive... a amizade que eu criei lá com as pessoas, que galera maravilhosa, nossa senhora, tudo muito maravilhoso, sabe? Um quer o bem do outro, porque o meio da música, nós sabemos que, infelizmente, a música é uma coisa divina, uma coisa de Deus mesmo, então tinha que ser sempre assim, mas nós sabemos que por trás sempre tem algo obscuro, tal, mas lá não. Lá eu só vi coisas... Nossa, eu senti, eu com a minha idade, com a minha experiência de vida, eu só senti algo de muito maravilhoso, de muito companheirismo. E tive a oportunidade de conhecer talentos lá, meu amigo. Pelo amor de Deus, que pessoas... Essas pessoas tinham que estar gravando, mas gravando já para explodir na mídia, você entendeu? E tão boas que são. Nossa, e a amizade que a gente criou. Nossa, maravilhoso.
É, normal. Fica uma família, né?
Fica uma família.
E hoje, essa vontade de cantar se divide entre fazer também as esfirras.
Sim. Sim. Porém, se algo acontecer com a música na minha vida, eu vou ter que, como eu já disse...
É o maior sonho, né?
É o maior sonho. Eu posso até, de repente, como eu falei para vocês, montar esse comércio, colocar uma equipe e seguir meu caminho com a música. E deixar uma equipe trabalhando lá. Pronto, quem sabe? Quem sabe? Já está no universo e só está esperando acontecer.
Não vai ser que nem o seu, né? É porque quando você faz com carinho ali...
Sim, eu sei. O amor. Muito sim. Amor. Muito amor mesmo. Porque tudo que você faz nessa vida, você tem que ser feito com amor. De verdade. Mesmo que você... Não importa... Eu penso assim. Não importa o emprego, a sua função nessa vida de trabalho. Não importa. Tudo que você for fazer tem que ser com amor. Porque através daquilo lá, se não é algo que você esperava para você, mas dali você pode ser um trampolim. Para você, eu sei que eu tô falando uma coisa aqui, é chover no molhado, acho que muita gente já falou isso, mas é uma verdade, você entendeu? Amor no que você faz, esse é o segredo.
E lá no Canta Comigo, você já falta gravar a final, você tá na final?
Tô na final, porque foram 100 Foi uma surpresa.
Cara, eu vi um dia desse que todo mundo virou, 100 viraram, bateram para você ali o botão. Cara, foi animal. Impressionante.
É, foi muito emocionante, nossa. Lá é uma sensação assim, indescritível mesmo, porque a hora que você entra, sobe aquele corredor, que faz aquele barulho, meu, teu estômago vem aqui em cima, desce e volta. Mas aí você tem que estar concentrado, ser natural, ser você mesmo. Ser você mesmo. Pronto. Não tem segredo. E fazer o que você sabe. Ou pelo menos aquilo que, da maneira como você sabe, e dá conta do recado lá e pronto. E o pessoal gostou, legal, foi muito bom.
Quantas eliminatórias teve até a final?
As eliminatórias vão ser, na verdade, né?
Não, você está participando de cada uma. Por exemplo, aquela que bateu ali o 100 é uma eliminatória. Você passou.
Isso, passei. Então, agora.
Quantas são até chegar à final?
Foi a sexta eliminatória semana passada. Domingo passado, vai vir agora o próximo domingo a sétima, no outro domingo virá a oitava, depois no próximo virá a semifinal, agora eu não tenho certeza se, eu ouvi dizer, não ouvi uma vez só, então não posso afirmar, que há uma repescagem, não sei se tem uma repescagem, agora não sei se a repescagem é no mesmo dia que é final, porque deve ser uma ou duas pessoas e de repente dá para encaixar junto, ou se é um programa só para semifinal, um programa só para repescagem, não sei. Eu sei que a final vem depois de tudo isso. Depois de tudo isso resolvido, aí vem a final.
A gente já está furando aqui a Record, sabendo que você até a final você já está lá. Então, pessoal que for assistir nas próximas semanas, o Renato está lá. Passando, então a gente já sabe que ele está na final.
Sim. Nossa.
Quanto tempo foi para gravar o programa? Até chegar nessa fase agora que você está esperando a final. Vocês ficaram quanto tempo de gravação?
Então, na verdade, você diz o pessoal que canta.
Não, a Record. Por exemplo, você não tá, agora você só já está na final, certo?
Ah, sim.
Você já gravou tudo. Você já gravou a sétima, a oitava, a semifinal. Você já gravou.
Não, eu não participo.
Você não participa?
Não, eu tô na final direto.
Você já tá na final direto?
Eu tô na final direto, não tenho que participar da
sétima. Por causa dos 100 que viraram?
Exatamente, porque essa sétima e essa oitava são eliminatórias como aquela que eu participei no programa número 5. Essas vão acontecer ainda. Essas vão acontecer. Então, de lá, vai sair talvez pessoas que provavelmente, talvez, acendam os 100... Ou não, ou de repente fica ali no púlpito os dois para disputar a semifinal. Você entendeu? Entendi. Então, é o sétimo e o oitavo. É isso.
Mas antes daquela de 100, você tinha participado?
Não. Foi a primeira.
Você fez um só e bateram 100?
Bateram 100.
Caraca. Como bateram ninguém 100. Vai tirar mais que 100, ele já tá na final. Até
não,
que
sim,
vale, né?
Mas, porra, foi uma só.
Uma só.
Caraca, irmão.
Foi uma emoção muito grande, por isso, quando você vê aquilo lá, meu, todo mundo cantando junto, rapaz, que emoção que me deu ali, cara. E o Rodrigo Faro, aproveitar para falar também dele, que pessoa, meu, gente boa demais, meu, nossa, muito atencioso com todos, muito carinhoso com todas as pessoas, olha, bacana, que programa, viu, meu, olha que galera. Né? Porque quem organiza, me parece que é Endemol, né?
Uhum.
Eles são maravilhosos, cara. Nossa, equipe profissa mesmo, viu? Profissa. Em todos os sentidos, assim. Coaching de palco teve. Uma pessoa que cuida só como você vai se posicionar no palco, se movimentar, quer dizer, vem te orientar. Claro que na hora ali, você tá tão emocionado que preocupado também. Que você não vai saber que tal hora eu vou fazer isso aqui ou aquilo. Eu sei que a música pedia aquilo por causa da letra e eu acabei fazendo do meu jeito, com a ajuda deles, claro. Me ajudou muito, porque eu me senti solto para poder fazer, graças a isso, né?
Uhum. Cara, que sensacional, hein, Rodrigo?
Muito legal. Muito legal mesmo.
O cara cantar uma vez, virar todas, já tá na final.
Teve lá também, teve o do primeiro programa, dois foram para a final direto. Tem dois na final direto, do primeiro programa. No segundo parece que não teve.
Mas para a final vão quantos?
Na final são 10.
Ah, são 10.
São 10. Então, acredito eu, porque se, talvez passe, não sei. De repente. Não,
pode ser mais.
Pode ser mais, porque sim. De repente se acender a luz.
Duas, três vezes.
É, aí tem que ir para a final. Independente dos que estão na semifinal, que também um deles ou dois, não sei, vão para a final.
Eu acho
também.
Que a final não tem um número. A final é quem chegou na final, depois eles fazem... Aí, com o número de pessoas que tem, eles fazem a seleção natural da coisa. Tipo, por exemplo, se tem 12, aí eles vão fazer o tempo de cada um, vai cantar, vai cair ali para 6.
Não, não é assim.
Não?
Não. Aí é que tá. Vamos supor, se, independente de quanto seja, um exemplo, são 10. Os 10 vão cantar. Dos 10 vão ficar 3 no púlpito. Os outros estão eliminados. Esses 3 vão cantar a segunda música. Para o público escolher.
Público de casa.
De casa.
Certo.
É isso que vai acontecer. Você entendeu? Então você canta a primeira música, todos cantam a primeira música, tal. Quem conseguir ficar com a maior nota pelo paredão, fica no púlpito.
Certo.
Os 3 que ficarem lá vão cantar a segunda música. Aí o público de casa é que vai votar para escolher, tal. É isso.
Caraca. Olha, eu vou falar para você que eu tenho quase certeza que você vai ser o campeão, viu? Porque
obrigado.
Precisa cantar muito bem para te tirar desse...
Obrigado, querido. Obrigado mesmo, Alan. Mas tem muita gente boa lá.
Não, sim. Você nunca tinha feito nenhuma inscrição assim, tipo no The Voice, nada?
Então, The Voice é uma coisa interessante que na época tem um grupo de amigos que é do futebol. Nós temos antigo já. E um dos colegas lá, dos amigos, falava: Renato, eu vou te inscrever no The Voice, cara. Não é possível que você não vai pro The Voice, eu vou te inscrever no The Voice. E eu brincava com ele na época, isso há uns 10 anos atrás. Ah, eu vou no The Voice Seniors. Falou, mas não existe isso aí, The Voice Seniors. Falou assim, pra mim tem que ser The Voice Seniors, cara. Você acha que eu vou competir com essa meninada aí, com esse pessoal jovem? Não dá, eles vão querer um rostinho bonito, talento, né? E voz, quer dizer, tem que ser um conjunto de coisas. Não adianta, tudo bem, vou lá, canto bem, beleza. Mas, comercialmente falando, talvez não valha a pena para competir com esse tipo de...
Teve
de...
um Master há uns tempos atrás, não teve?
Não, está tendo agora. O que aconteceu? O ano passado...
Teve um Master, né?
Veio a inscrição para o The Voice Mais, que é mais de 60. Um amigo meu vendo, né, mandou para mim o link, falou: se inscreve, pelo amor de Deus. Falei: bom, tudo bem, vai. Mas eu não sabia que era mais 60. Eu me inscrevi, coloquei lá a data de nascimento, tal, CPF, que eles pedem. Daqui a pouco mandaram uma mensagem: você não tem 60 anos. Mas o ano que vem, você entendeu? Eu acho que era um presságio lá, quando eu falava: vou me inscrever no The Voice Seniors. Uhum. Aí, ó, tem o The Voice Mais. Não deixa de ser, porque é mais de 60.
Sim.
E já teve um esse ano aqui, o campeão foi um senhor, um jovem senhor, eu falando que cara é senhor. Tem o quê? Uns 60 e poucos anos. Arrebentou, meu. Cantou muito, muito, muito. Eu vim saber que ele canta na noite e tal. É merecido, porque ele vive da música e tava parado, cara. Tava parado, precisando muito e veio na hora certa pra ele.
Sua mulher conheceu você como?
Ah,
cantando?
Não, mas eu cantei pra ela no primeiro dia que a gente... Foi legal. Porque assim, a história minha e da minha esposa é algo assim, um conto de fadas, cara. Porque nós estamos juntos há 37 anos, meu.
Ah, isso daí não existe.
Desde os 22.
É minha princesa, meu. Minha princesa. Porque, ó, é assim... vai ser difícil falar.
Não, que isso, é lindo, meu. 37 anos de casado.
Meu, assim, como já disse, né, nós tínhamos comércio aqui no Belém, no Tatuapé, a rotisserie e tudo mais, eu ficava no caixa, eu era adolescente, ficava no caixa da rotisserie e tal. E minha esposa, eu nunca sequer tinha visto, nem passar por mim, nada. Ela morava no mesmo bairro, perto da rotisserie. Mais tarde, eu vim saber que a mãe dela ia lá comprar as coisas lá, tudo, eu que a cobrava. Falou, você ficava no caixa, eu lembro, tal, depois que a gente já estava namorando e tudo mais. Meu, nós fomos nos conhecer em Santos, cara. Em Santos, na Ilha Porchat. Fala assim, pô, Ilha Porchat, cara. Porque eu estava numa época que eu estava precisando refrescar um pouco a minha mente, que eu estava... um pouco, vamos dizer, não vou dizer depressão, eu nunca tive depressão, mas estava um pouco triste com algumas coisas, né? E eu fui para lá, eu tinha um Fusquinha e eu não tinha onde ficar. Eu fiquei no carro, eu fui lá, me programei para ficar uma semana dentro do Fusca. Tudo bem, cheguei lá, eu escolhi a Ilha Porchat. Eu escolhi porque ali tinha uns trailers antigamente e você punha os carros ali, tal, tal, tal. Eu falei, ah, aqui tá ótimo, deixava o carro ali. Fiz amizade com um senhorzinho que era de um hotel de curta permanência, né, esse hoteleco. De manhã cedo eu fui lá, não tinha clientela nenhuma lá. Eu falei assim, poxa, senhor, se eu tenho uma caixinha, se eu posso tomar um banho, escovar o dente? Claro, claro, pode entrar. Aí eu quis pagar outro senhor, falou, não, não é nada, não, pode ficar à vontade, olha, então, poxa vida. Começou aí, meu, a minha higiene e tal, bucal, banho, pra eu ficar legal lá. Bom, mas eu queria mesmo, né, descansar, ficava ali pela praia, tudo mais. Pô, segundo dia que eu tô na praia, porque minha esposa é assim, minha esposa, além da beleza física dela, é uma beleza interior. Essa é a maior de todas. Mas ela é muito linda. Ela originalmente, ela é ruiva. Tá? E ela tinha o cabelo abaixo da cintura, liso. É difícil ver ruivo cabelo liso. Cabelo liso mesmo. Normalmente, o ruivo tem o cabelo crespo, o ondulado e tal. Não, dela era liso. Então, aquela noite, ela vindo com a amiga dela... Eu ali no Fusca escutando, porque é o meu DNA de música italiana. Porém, eu também gosto. Eu sou long live rock and roll também. Então, eu tava ouvindo meus rocks ali. E ela passou. Ela passou assim, perto do Fusquinha. Tinha um camarada que eu tinha conhecido na praia com violão. E a gente lá ouvindo a música e tocando e cantando e tal. E ela passou aqui. Ela olhou para mim. E eu olhei para trás, eu falei, não, ela deve estar olhando para outra pessoa, não é para mim que ela está olhando. Que não estava, realmente minha cabeça naquela época não estava muito focada. E eu achei que era muita mulher para olhar, estar olhando para mim. Eu falei, não é possível, bom, enfim. Eu vi que elas insistiram muito, elas ficaram ali, sentaram na nossa frente ali uns dois quiosques para frente. E eu, o rapaz ali tocando violão, papapá. Aí eu falei pra ele, falei, meu, tem duas minas ali, cara, olhando pra cá direto. Ele falou, vamos lá. Falei, vamos lá? Vamos. Aí pá, tal, aí fomos na direção delas. Eu já fui me apresentando, né, tal, sou Renato. O rapaz ficou com a amiga dela e eu fiquei conversando com ela. Aí ficamos batendo, puta, aquele olhar dela, cara, meu Deus do céu. Então aí ficamos batendo papo, tal, nos conhecemos, tal. Rapaz... Mais tarde, quando começamos a namorar e tal, ela falou assim, você sabe aquela hora que você olhou para trás? Eu achei que você estava esperando alguém. Eu falei para ela, não, eu achava impossível uma mulher linda como você estar olhando para mim. Aí ela falou, olha como é que são as coisas. Então foi esse, o conto de fada é esse, entendeu? Vivemos no mesmo bairro praticamente, nascemos lá, ela não, ela já veio para o bairro um pouco mais para frente, ela tinha uns 10 anos, mas até aquela idade nunca nós tínhamos nos visto, nada. Então tinha que ser daquela forma, românticas, entendeu? Aí comecei a cantar pra ela, né? A primeira música que eu cantei pra ela foi... Eu lembro. Primeiro eu coloquei uma música Supertramp, que eu gosto muito, que eu tava no fusquinho ouvindo, que é a Fools Over True. Essa música, pra mim, é a mais linda do Supertramp. Então eu coloquei pra ela e ela ficou ouvindo, ela...
Como é que é a música?
Ih, rapaz, isso eu não
lembro.
Não, lembro? Sim. Poxa, essa foi a nossa música. É que a voz do Roger Hodgson, que é o vocalista da época, né? É muito aguda, parece uma voz feminina. Então, mas é uma... Eu lembro da... O toquinho da melodia, vai, daquela... Você lembra? Não lembra?
Não é da minha época.
Não, mas se você pegar Supertramp, Fools Over True, é uma das o maior sucesso deles. Sim. E ela gostou muito, porque ela tem umas mudanças, né? Ela vai mudando, aí ela fica uma música bem lenta, aí a voz, tem a voz do Roger Hodgson, aquela voz maravilhosa dele também. Nossa, música linda. Foi isso, aí ficamos lá, tal, aí posteriormente começamos a namorar e estamos aí até hoje, cara, até hoje, meu anjo da guarda encarnado. É, cara.
Olha, eu vou falar pra você, você é o primeiro cara que eu conheço que casou do Ilha Porchat, viu?
Ah, não foi bem no Ilha Porchat, foi em frente, não, né?
Foi assim, mas... casou por ali, porque o Ilha Porchat não é pra isso.
Eu sei.
E essa história também do cara que fica uma semana no Fusca também, nossa, só você, cara, porra. E você é grandão também, que nem eu, assim.
Você imagina, esticava o bancão lá, tal, ficava todo desajeitado, né? Porque não... Mas deu certo, é aventura. Quando você é jovem... Tudo vale, cara. Nossa.
Topa umas paradas, né?
Ah, meu. Nossa. Maravilha, maravilha. Eu tirei a sorte grande, cara. Porque Deus me contemplou com essa mulher, cara. Nossa. Acho que por isso que a gente não tem filho, viu, meu? Porque não é... Não, eu falei besteira, desculpa. A gente não quis, não porque filho pudesse atrapalhar ou coisa, nada disso, a gente ama a criança, ama, tanto é que ela foi professora de jazz, ela é professora de jazz, só que ela, na época, ela tinha muitos alunas, né, tinha baby jazz, tinha, as adolescentes amavam, tinham ela como uma adolescente também, então quer dizer, eu com aquelas crianças do colégio lá, que iam comer os salgados lá, meu, me amavam. Os caras até hoje, que eu falei das mensagens, Renatão, não sei o que, quer dizer, esse carinho todo, a gente ama a criança, amamos. Mas a gente não tem assim um motivo, falar, não quisemos filho porque para não ter trabalho, para não, a gente optou. Foi uma opção nossa.
Entendi. Cara, temos que começar, então, vamos cantar aí, né? O que, que você vai cantar aqui pra gente?
Então, eu tava querendo fazer um trechinho de uma ópera, de uma ária, que eu gosto muito. Por quê? O compositor dessa ária, Giacomo Puccini, ele compôs várias óperas, inclusive Turandot, que tem a famosa Nessun Dorma, né? Gosto muito também. Mas é uma ópera que chama La Bohème, que é o trecho da ópera chama Che Gelli da Manina, que é Que Mãozinha Gelada. Quer dizer, é muito romântico, sabe? É mais romântico para mim, na minha opinião, pro meu gosto, mais romântica do que a Nessun Dorma. Apesar da Nessun Dorma ter aquele épico, aquele final, gran finale, lindo também, mas eu prefiro. Então, se eu puder... Eu queria fazer só um trechinho, porque é uma área de ópera, nem todo mundo gosta de ópera.
Ah, ópera é lindo. Ópera é...
Talvez vocês conheçam, não sei se vocês conhecem essa área. Chama Che Gelli da Manina. Deixa eu ver se eu ver o tom certo da música.
E gelida manina se la lasci riscaldar, cercare che giova, al buio non si trova. Ma per fortuna una notte di luna, e qui la luna l'abbiamo vicina. Aspetti, signorina, le dirò con due parole chi sono, chi sono, che faccio come vivo.
Sensacional, hein? Lindo, lindo, lindo. Olha, ópera é coisa... Olha, até arrepia.
Cara. Então, a ideia era fazer algo assim, com áreas como essa, num teatro, de repente, um cenário correspondente, aí já partindo para outra área, sabe? Uma coisa simultânea. Uma coisa, né, que me veio na cabeça. E do Andrea Bocelli também fazer um tributo em vida e Andrea Bocelli, o musical, como eu, de repente, é uma ideia aí, sei lá.
É, maravilhoso. Que você vai cantar mais uma música assim conhecida? Eu tô com uma na cabeça, que eu não sei se você conhece cantar, eu só conheço aquela que ela fala, como é que ela é? Ela é assim...
Ah, é Nessun Dorma, é a ópera. É a ópera.
É, mesmo.
Faço.
Boa, manda.
Vamos lá. Já vou entrar no refrão.
Tá.
Mas meu mistério é que uso em mim, e nome meu nessun saprá, no, no, sulla tua bocca lo dirò quando luce all'alba vincerò fino a cielo
caraca. Ai, sensacional, meu.
Obrigado.
Muito bom.
Obrigado.
Caraca, olha, até, meu, e essa música é muito linda, porque na hora que tá cantando ela e entra a orquestra junto, que agora nesse final que vem um putz com a orquestra junto, ela é, cara, realmente, olha, vou falar pra você, é um dom, Renato, que puta que pariu, como é muito bom estar com você, porque...
Obrigado, Alan.
Sensacional, obrigado. Cara, muito sensacional, obrigado. Eu curto muito, mano, eu curto muito ópera, eu acho demais cantar, os caras assim, que nem eu falei, assim, de meu assim, eu escuto Frank Sinatra em casa.
Ah, maravilhoso!
Cara, eu tenho um gosto pra música, assim, tipo, e principalmente quando você vê ópera, assim, umas coisas assim, e você vê que são pessoas muito raras cantando, então, assim, Pavarotti, como cantava, tem uma música, tem um vídeo do YouTube com Pavarotti, e eu adoro quando tem essas misturas de orquestra com alguém que, sabe, de outro... Ah,
é música pop com música lírica.
Ou só a lírica que já é um show à parte, quando você vê, principalmente André Bocelli cantando, meu, é um show à parte, mas quando também tem essas junções, você vê lá um YouTube com o Pavarotti, você vê...
Freddie Mercury com a Montserrat Caballé.
Meu, animal. Que o Zezé de Camargo fez...
num DVD dele, Bela Sem Ânima com a Silvinha.
Com a Silvinha.
Que é uma cena maravilhosa. Silvinha. Maravilhosa. Com a Silvinha Araújo, que Deus o tenha. Exatamente isso. Bela Sem Ânima, Zezé e a Silvinha. Cara, que espetáculo aquela cena.
Muito, muito bom. Você vê a música. A música é isso, Alan. A música é isso, cara. A música é amor. A música, ela tem esse poder de unir as pessoas. Por isso que a gente não pode, colocar algo dentro da música, algo que se refere à música, algo negativo. Não. Pô, nunca faça isso. Porque a música é isso. A música é união. A música é amor. Alegria. Nossa, esse nosso papo aqui, olha que coisa gostosa, olha. Poxa vida, a música é isso.
A música ela quebra barreiras, a música une as pessoas, a música
é algo divino.
É uma forma de expressão, é uma forma de sentimento muito louca que só a gente tem. E é maravilhoso. E quando você vê que nem assim, pessoas como você, assim, que são iluminadas com essa voz, porque, na verdade, quando a gente olha assim, que nem você cantando, etc., assim, é o que a gente sempre queria fazer, mas assim, a gente não tem essa voz, entendeu? Então, assim, são pessoas muito iluminadas que, graças a Deus, nunca deixa de existir. Então, hoje você vê assim, sempre tem. Você vai para musical, tem um pessoal mais novo cantando muito. Então, assim, é uma coisa que nunca vai deixar de existir. E a gente só tem que mesmo que aplaudir e venerar quem tem esse dom que Deus deu. Eu acho que você vai voar com a música. Eu, que nem eu falei para você, eu acho que você vai ganhar o programa. Obrigado. Se Deus quiser.
Se Deus
eu espero
quiser. Deus quiser.
Que você ganhe mesmo, porque é sensacional. É um talento, sua mulher deve ter um orgulho de ter você em casa com 37 anos de casamento. Se eu fosse ela, eu fazia você cantar todo dia.
Mas eu canto. Ela fala, porque eu sou pura emoção, sabe, Alan? As coisas que eu faço com muita emoção. E ela fala que eu tenho uma fonte na cabeça. Eu tô chorando. Pô, você tem... Fecha essa fonte, pelo amor de Deus. Ela brinca comigo, mas não. Ela é apenas uma brincadeira, né? Mas em casa, direto. Eu coloco as músicas lá, os playbacks das canções lá. Fico cantando para ela. Ela é bailarina, então...
Pô, o casal combina bem, né?
Eu canto, ela dança. Pronto.
Caraca. Bem legal.
Bem legal mesmo. Renatão, queria muito te agradecer esse
eu
nosso
agradeço.
Papo aqui que você veio conversar com a gente. Foi um papo muito gostoso, é um prazer estar com você. Cara, só tenho mesmo que agradecer muito essa dádiva de ter te conhecido e tá vendo aqui você aqui cantando ao vivo aqui no com a gente. Queria pedir uma última música antes da gente ir.
Sim.
Que a gente vai encerrar com aquela que você cantou no programa. Mas antes eu queria que você deixasse suas redes sociais, o seu contato para o pessoal da Esfirra pegar. Quem quer pedir para você, agendar com você Esfirra, como é que te encontra?
Sim, posso deixar o contato do WhatsApp, né? Que é
11 943 59 21 28.
E no Instagram, Renato César Zoanon, Facebook o mesmo.
Renato César
Zoanon, Z-O-A-N de navio, ou outro N.
Ah, tá. Zoanon.
Zoanon. Pessoal fala, você é italiano mesmo com esse sobrenome? Eu falo, sou, porque esse sobrenome é Vêneto. Sobrenome Vêneto tem terminação com N.
Entendi. E você, o pessoal que quer fazer pedir, você só faz esfirras ou faz alguma outra coisa assim no cardápio hoje que você tenha?
Então, no momento, esfirras.
Tá.
No momento, esfirras.
Abertas, fechadas?
Abertas, fechadas.
De carne, queijo?
Carne, queijo, carne louca.
Carne louca, é verdade.
Carne louca, frango com catupiry, não podemos esquecer também, que tem uma boa pedida. Palmito.
Palmito. Aí, ó.
Bom?
Gente, se, já viram que o cara canta, né? Então, assim...
Imagina as esfirras, hein? É. Se for no mesmo carinho, na mesma, na mesma dedicação.
É isso aí.
É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Sigam nossas redes sociais, Talk Podcast BR, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Curtam a nossa página lá no Facebook. A gente está sempre postando os vídeos, os cortes. É bem legal lá. E acabamos, vamos para amanhã feriado, né?
É isso aí. É, amanhã feriado. Gente, obrigado mesmo aí por estar com a gente aí mais uma vez. É, bom, não tem muito o que falar hoje do programa de hoje. Vocês viram aí que é mais um presente que a gente ganha aqui. Então, obrigado mesmo vocês aí do outro lado. Não esquece mesmo de seguir a gente lá no canal. A gente precisa muito que vocês se inscrevam. Muita gente fica aqui assistindo, mas não se inscreva. Então, se inscreva lá. O que você está fazendo da sua vida que não foi se inscrever ainda, gente? Então, pelo amor de Deus, vai lá se inscrever. E vamos terminar aqui o programa de hoje com esse presente que é o Renato aqui cantando para a gente. É, Renatão, mais uma vez, muito obrigado.
Eu agradeço, Alan. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial.
Amém.
Obrigado. Muito obrigado. Para cantar?
Lógico.
Vamos lá. Então, foi aquela que, na verdade, muitos italianos falam que essa música é o hino da Itália. Muitos falam que é o hino da Itália, né? Então, vamos lá.
Che bella cosa la giornata e sole, l'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già la festa. Che bella cosa la giornata e sole. Andato sole, che bello in è. O sole mio, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te, stare fronte a te.
Obrigado.
Isso aí, galera. Obrigado.
Obrigado, obrigado, galera.
Muito legal.
Obrigado, meu.
De parabéns.